Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos à edição número 122 do Futebol de Verdade e hoje é sexta-feira. Portanto, como é sexta-feira, já sabem, aliás, alguns de vocês que aqui estão neste momento vieram aqui parar encaminhados diretamente da live, hoje houve live do Futebol de Verdade. Começou às 18 horas, razão pela qual esta edição, que é a 122 para a temporada de 2023-2024, na pata dos números, está a começar apenas às 18h45. Porquê? Porque já tivemos então essa live de 45 minutos aqui mesmo no meu canal de YouTube. Se lá estiveram, muito obrigado pela preferência. Por aqui continuarem para a edição de hoje, que é mais curta necessariamente do Futebol de Verdade. Se lá não estiveram, pois muito bem, quando acabarem esta edição do Futebol de Verdade, podem dar lá um salto. É só uma questão de procurarem aqui no canal, é a live de hoje, num programa em que eu estou em interação com quem está a ver. Vou respondendo a perguntas, vou lendo comentários e hoje a proposta era mesmo a de avaliarmos aquilo que ficou a faltar aos vossos clubes no mercado de transferências. O qual é que é o jogador que gostavam de ter visto contratado pelo vosso clube do coração e que acabou por não chegar? O qual é a posição para a qual gostariam de ter visto chegar reforços e eles não vieram, deixando assim o vosso clube curto em termos de plantel? Pois muito bem, isso já foi há bocadinho, foi na live de hoje. E para já, aquilo que vamos ter aqui é uma edição mais curta do Futebol de Verdade, que vai ter apenas ataques rápidos. Não há Q&A hoje, já sabem. Porquê? Porque já houve interação na live e, portanto, hoje não vai haver aqui resposta a perguntas, mas se deixaram perguntas na edição de ontem do programa, não tenham medo, porque elas vão ser sujeitas também a concurso para quando tivermos uma nova edição do Q&A. E atenção, isso vai ser só na próxima terça-feira. Mas podem, na mesma, deixar perguntas aqui na edição de hoje, porque as que deixarem aqui hoje, tal como as que deixaram na live, na caixa de comentários, não necessariamente no live chat, porque essas foram respondidas logo no direto, também vão ser submetidas a concurso. Portanto, já sabem, é deixar o vosso like na emissão de hoje do Futebol de Verdade, é deixarem perguntas na caixa de comentários, porque na terça-feira volta a haver Q&A, e é já agora aproveitarem para fazer a inscrição no canal. É neste link que vos deixo aqui. Basta clicarem acima do botão que diz inscreve-te aqui. E depois aproveitarem para clicar também em cima do sino e, clicando em cima do sino, têm a certeza de que ativam as notificações e de que o próprio YouTube vos avisará sempre que houver novos conteúdos aqui no canal, incluindo as lives. Lá está. Nunca mais voltam a falhar uma live. Porquê? Porque o YouTube vos avisa. Está a começar. E a malta aproxima-se e chega e participa. Bom, eu disse há bocadinho que só volta a haver Q&A na próxima terça-feira, e é verdade, hoje não há porque houve live, e na segunda-feira também não há porque na segunda-feira vamos ter que repor aqui, no Futebol de Verdade, três edições, assim é que é, do Futebol de Verdade Flash. Portanto, só aí, nessas três edições do Flash, já vamos ter um bocadinho mais do que 45 minutos de programa. Depois haverá também ataques rápidos para revermos o futebol do fim de semana e isso transportará o programa sem grandes problemas para uma hora de duração. Portanto, não haverá na segunda-feira Q&A. E porquê é que há três edições para repor na segunda-feira do Flash? Pois muito bem, porque amanhã, sábado, vamos ter então as edições do Futebol de Verdade Flash, do Futebol Clube Famalicão Sporting e do Futebol Clube do Porto Rio Ave. E no domingo vamos ter a edição do Futebol de Verdade Flash do Benfica Gil Vicente. As três serão enviadas logo no próprio dia para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, que por serem premium, precisamente por ajudarem com as suas contribuições a que eu possa manter a minha atividade independente, de jornalista independente dos grandes grupos de média, tenho o privilégio de receber logo no dia dos jogos as edições do Futebol de Verdade Flash com os meus 15 minutos de comentário a cada jogo dos candidatos ao título na Liga Portuguesa. Portanto, já sabem, se forem subscritores premium, amanhã, sábado, vão receber no vosso e-mail ou na aplicação do Substack, conforme quiserem, as, ou nos dois sítios, se preferirem receber nos dois sítios, também é possível, as edições do Futebol de Verdade Flash relativas ao Futebol Clube Famalicão Sporting e ao Futebol Clube Porto Rio Ave. E no domingo receberão a edição do Flash relativa ao Benfica Gil Vicente. Ora, se não forem subscritores premium, ou se ainda não forem subscritores premium, ou porque não querem, ou porque não podem, ou porque não sabiam que havia essa possibilidade, poderão rever, ou poderão ver, neste caso não será rever, será ver pela primeira vez estas edições do Flash na segunda-feira, na sequência do Futebol de Verdade de segunda-feira. E aí então serão repostas todas as edições que ainda não foram vistas por vós. Se quiserem assegurar que mesmo assim ainda vão a tempo de receber as edições desta semana do Futebol de Verdade Flash, pois é muito simples, é só irem a correr fazer a vossa subscrição premium do meu Substack. Fica aqui o link, se subscreverem pagam 5€ por mês ou 50€ por ano, caso queiram comprometer-se durante um período um bocadinho mais longo com o meu jornalismo e dessa forma beneficiar dos 2 meses de borla que esta promoção vos dá direito e imediatamente receberão, já neste fim de semana, as edições do Flash relativas a esses jogos. E não é só isso que recebem, têm também acesso ao meu canal de Telegram, ao meu servidor de Discord, a todos os textos exclusivos para subscritores premium. Está aí para sair mais uma atualização da série Donos da Bola, vai amanhã para os vossos endereços de e-mail e ainda todo o arquivo, tudo aquilo que lá está no meu Substack, e são mais de 2 anos já da minha atividade como jornalista que lá está, com muita coisa interessante para ler, nomeadamente na área da história do futebol. Acho que é o trabalho mais completo que eu alguma vez fiz, é o trabalho que lá está a ser feito sobre a história do futebol português. Bom, muito bem, vamos então passar à edição de hoje do Futebol de Verdade, vamos passar aos ataques rápidos, que é isso que me mantém ainda aqui no contacto convosco, depois de ter feito a live das 18 horas.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
E vamos lá então arrancar com os ataques rápidos para hoje. Já sabem que os ataques rápidos são esta parte do Futebol de Verdade em que eu pontuo com comentários breves a atualidade do futebol nacional e internacional. Começamos sempre com o futebol que já se jogou e ontem tivemos jogos na Premier League e na Liga Espanhola. Na Premier League o Manchester United ganhou por 4-3 fora de casa ao Wolverhampton Wanderers, porque o Wolverhampton é a cidade, pronto, é o Wolverhampton Wanderers, assim é que é, e ganhou graças a um golaço de Kobbie Mainoo já no período de compensações. Vale a pena ver o golo deste miúdo, é um miúdo que tem 18 anos, já tinha marcado ao Newport County na última jornada, na última eliminatória da Taça de Inglaterra, e ontem aquilo que mais impressionou foi que depois do Man United ter feito até uma boa primeira parte, esteve a ganhar por 2-0, esteve a ganhar por 3-1, acabou por ceder o empate, marcaram por exemplo o Sarabia e o Pedro Neto. Pedro Neto fez o golo do empate 3-3 já no período de compensações, e então foi o miúdo de 18 anos que pegou na bola e disse, deem cá que eu resolvo, e foi e resolveu, fintou 2 e de fora da área meteu um remate em banana junto ao posto mais distante, golaço do adolescente Kobbie Mainoo a mostrar que está ali para as curvas, e deu uma vitória importante ao Manchester United de Erik ten Hag. Ora, em Espanha, ganhou o Real Madrid 2-0 ao Getafe, fora de casa, passou para a frente da Liga Espanhola, porque tinha este jogo em atraso. O Real Madrid tem neste momento 57 pontos, mais 2 do que o Girona e mais 10 do que o Atlético de Madrid e o Barcelona. Portanto, ontem valeu um bis de Roselu, mas ficaram muitas preocupações para Carlo Ancelotti na sequência deste jogo, que permitiu ao Real Madrid chegar-se à frente do campeonato. Porquê? Porque se já tinha o austríaco David Alaba e o brasileiro Éder Militão lesionados, e não os vai ter aptos para jogar tão depressa, o que o deixava apenas com 2 defesas centrais no plantel, o Nacho e o Rüdiger, Pois muito bem, ontem o Rüdiger saiu lesionado. Vamos a ver se estará em condições para jogar na próxima ronda contra o Atlético de Madrid. E a questão é que o jogador que Ancelotti definiu como substituto de Rüdiger, para o caso de vir a ser necessário, quando o Real Madrid anunciou que não ia ao mercado por mais um defesa central, neste momento tem apenas dois defesas centrais aptos, que são precisamente Nacho e Rüdiger, e aquilo que Ancelotti disse na altura era que, enfim, pronto, se fosse caso disso, tinha o Tchouaméni para fazer a posição. Foi isso que aconteceu ontem. Rüdiger saiu lesionado a partir de determinada altura, entrou Camavinga para o meio-campo, Tchouaméni baixou para central para jogar ao lado de Nacho, só que Tchouaméni, perto do final, viu um cartão amarelo que o afasta também do próximo jogo contra o Atlético de Madrid. Portanto, vamos a ver como é que Ancelotti vai compor o centro da defesa para esse jogo que vem aí, que vai ser, deixem cá ver, é domingo, exatamente, Real Madrid-Atlético Madrid. O Atlético Madrid é uma equipa em grande forma, neste momento, na Liga Espanhola. Vamos a ver como é que Ancelotti compõe o centro da sua defesa, mas parece-me que é um plantel curto, este, o plantel que está à disposição de Ancelotti, sobretudo quando as lesões começam a castigar determinadas zonas do campo ou determinadas funções. Ora, já hoje, a Jordânia apurou-se para os para os quartos de final da Taça da Ásia das Nações, ganhou por 1-0 ao Tajiquistão, vai defrontar nos quartos de final o vencedor do Austrália-Coreia do Sul, e vocês já saberão, se quiserem, qual é. Eu é que, como estou a gravar, à hora que estou a gravar ainda não havia resultado, mas eu na live já falei disso e, portanto, já vos terei dito quem é o vencedor deste Austrália-Coreia do Sul, a equipa que vai defrontar como favorita, seja a Austrália, seja a Coreia do Sul, vai defrontar como favorita a Jordânia na disputa por um lugar nas meias-finais da Taça da Ásia. Ora, hoje e no fim de semana vai haver, como há sempre, muito futebol para ver. E vamos olhar um bocadinho mais de detalhe para aquilo que vão ser os jogos dos três candidatos ao título em Portugal. Eu já afastei deste lote o Sporting Clube Braga. Ainda por cima, empatou com o Grupo Esportivo de Chaves a meio da semana e já está a 12 pontos do primeiro e a 11 pontos do segundo e a 7 pontos do terceiro. Portanto, 12 mais 11 já são 23, mais 7 são 30 pontos que o Braga teria de recuperar neste momento para ser campeão, já está fora dela, mas vamos olhar com um bocadinho mais de atenção para aquilo que vão ser os jogos de Sporting Benfica e Futebol Clube do Porto por esta ordem, primeiro, segundo e terceiro da Liga. Hoje, nenhum dos três joga, o que temos, já estão a jogar Nigéria e Angola, por uma posição nas meias-finais da Taça da África, da CAN, Nigéria de José Puzeira, Angola de Pedro Gonçalves, dois treinadores portugueses, ambos a lutarem por uma presença nas meias-finais da CAN. Às 20 horas teremos então República Democrática do Congo Guiné-Conakry, também um jogo interessante para acompanhar na CAN. Às 20 horas também vai jogar o Paris Saint-Germain, o seu jogo desta jornada da Ligue 1. Vai defrontar fora de casa o Racing Estrasburgo. Jogo complicado, o Estrasburgo está a meio da tabela, mas o PSG vem num empate comprometedor em casa com o Brest e não está num momento absolutamente fantástico. Amanhã, pois muito bem, a animação começa logo às 11h30. Às 11h30 teremos Irão-Japão. O Irão sem Taremi, que está castigado depois de ter sido expulso no jogo contra a Síria, nos oitavos de final, vai defrontar o Japão de Morita. Depois, mais à frente, 14h30, os jogos mais importantes desta jornada da Bundesliga, com aquele que teria sido um clássico nos anos 70, eventualmente 80 também, mas entretanto uma das equipas já não é o que era, que é o Bayern de Munique, Borussia de Mönchengladbach, segundo classificado da Bundesliga. O Bayern recebe o 12º, o Borussia, um jogo que à partida poderá parecer fácil, mas tanto o Bayern como, na semana passada, o Leverkusen têm tido a tendência para complicar aquilo que parece mais fácil. O Leverkusen está numa fase complicada por causa da CAN e da lesão de Victor Vítor Bonifácio e na semana passada não conseguiu ganhar ao Borussia de Mönchengladbach, empataram 0-0, mas desta vez é o Bayern quem vai ter pela frente a equipa verde de Mönchengladbach. À mesma hora joga-se o Darmstadt Leverkusen, o primeiro, que é o Leverkusen, visita o último, que é o Darmstadt. Darmstadt não ganha um jogo desde dia 7 de outubro, está numa fase muito complicada, 4 empates e 8 derrotas nos últimos 12 jogos, parece que vai direitinho para a segunda Bundesliga. Vamos a ver se o Leverkusen, que vem de um empate com o Mönchengladbach, que antes disso tinha ganho 2 jogos já no período de compensações, se consegue uma vitória um bocadinho mais tranquila, também para se tranquilizar na luta pelo título na Bundesliga. Ora, uma hora depois, temos outro jogo dos quartos de final da Taça da Ásia, o quarto jogo, neste caso, o Qatar-Uzbequistão, mais à tardinha começa então o Mali-Costa do Marfim, 17 horas, o jogo em que ficaremos a perceber entre Niakate, o defesa central do Sporting Clube Braga, e Diomande, o defesa central do Sporting, quem é que volta para casa mais cedo. Teremos certamente o Artur Jorge e o Ruben Amorim, cada um a torcer por um dos lados, para poderem ter os jogadores mais cedo, porque um dos dois vai ser eliminado. Às 18 horas entra em campo o Sporting para jogar fora de casa com o Famalicão. Já vamos falar um bocadinho mais sobre esse jogo, porque às 19 há um Ajax-PSV Eindhoven. O Ajax já é quinto, depois de um início de época absolutamente catastrófico na Liga Holandesa, mas está a 21 pontos do PSV, que ainda não perdeu. Certamente que o orgulho do Ajax poderá levar a equipa vermelha e branca. O PSV também é vermelho e branco. E tal como o Feyenoord também, portanto, todas as equipas que lutam por títulos na Holanda são vermelhas e brancas. Mas poderá levar a equipa do Ajax a encarar este jogo com o PSV com uma dose suplementar de orgulho ferido. Atenção, porque às 20 horas há um Girona Real Sociedade, jogo muito importante na luta pelos primeiros lugares da Liga Espanhola. O Girona acabou de ser suplantado pelo Real Madrid no primeiro lugar. Joga em casa, tem de ganhar contra uma equipa da Real Sociedade que desde novembro só perdeu uma vez, e foi no derby basco contra o Athletic de Bilbao. Em novembro tinha perdido, logo no início de novembro, um jogo com o Barcelona. Portanto, é uma equipa que, tal como viram os adeptos do Benfica, joga bem, joga excelente futebol, é uma equipa muito eficaz. E às 8:30 teremos então Porto-Rio Ave. Mas olhemos para os jogos do nosso campeonato de sábado. Porquê? Porque há dois jogos muito interessantes, o Famalicão Sporting e o Futebol Clube Porto Rio Ave. Parece-me que as três equipas candidatas ao título têm todas elas dificuldades pela frente. O Benfica joga no domingo às 18 horas em casa contra o Gil Vicente. São favoritas, como é evidente, nos três jogos, mas não vão ser certamente vitórias fáceis se conseguirem acabar por sair por cima destas partidas. O Sporting visita um campo complicado, se bem se lembram, foi o campo onde nasceu a frase "onde vai um vão todos", que celebrizou o ano do título para o Sporting, que saiu da boca de Ruben Amorim nessa altura, um jogo que o Sporting empatou nessa altura a 2 bolas. Este Famalicão levou 2 rombos esta semana, primeiro com o 5º cartão amarelo para Francisco Moura, o lateral esquerdo não vai jogar esta partida contra o Sporting, e depois com a transferência de Otávio, o central esquerdino, para o Futebol Clube do Porto, também não vai jogar. Portanto, o lado esquerdo da defesa do Famalicão não está. Nem Otávio, nem Francisco Moura. Vamos ver como é que o João Pedro Sousa vai repor aquela zona do campo. Francisco Moura é um jogador muito importante em termos de dinâmicas, sobretudo ofensivas. O Otávio é um jogador fundamental para que a última linha do Famalicão possa jogar um bocadinho mais subida, porque é um jogador que, além de ser forte tecnicamente, é um jogador rápido e que vai muito bem buscar a profundidade. Certamente será De Haas quem vai entrar para o lado de Mihai, no centro da defesa, para a lateral esquerda. Tenho mais dúvidas. Agora, este Futebol Clube Famalicão é uma equipa que é um dos mistérios desta edição da Liga Portuguesa. Porque eu olho para a equipa e ela parece-me sempre excelente. Parece-me que tem jogadores extraordinários, parece-me que pode perfeitamente lutar por provas europeias, mas atenção, nos últimos 10 jogos só ganhou 2 vezes, e ambas fora. Ganhou por 2-0 ao Casa Pia, ganhou por 5-0 ao Camacha, em jogo da Taça de Portugal. Mas, atenção, é uma equipa que não tem atacado bem, mas tem-se defendido bem. O Braga, ali, ainda muito recentemente, só ganhou com um golo aos 90+11, portanto, ao 11º minuto de compensação. Ganhou, na altura, por 2-1, numa aparição de bruma entre lesões. Estava lesionada, apareceu, marcou o golo da vitória, lesionou-se outra vez e, entretanto, soube que tinha que ser operado. O Sporting tem 4 jogadores à bica e, atenção, vem aí o jogo com o Sporting Clube Braga. Portanto, Pedro Gonçalves, Luís Neto, Gaio e Marcos Edwards, se virem um amarelo, ficam fora desse jogo em casa com o Sporting Clube Braga na jornada seguinte. Vamos ver também como é que Ruben Amorim vai gerir esta situação. Este é o jogo das 18 horas, amanhã. Às 20h30, há um Futebol Clube Porto Rio Ave. E atenção, este Rio Ave, e o Sérgio Conceição ainda hoje falou disso, é a mesma equipa que, ainda muito recentemente, fez a vida negra ao Benfica no Estádio da Luz. Perdeu por 4-1, é verdade, mas enquanto esteve 11 contra 11, antes da expulsão do Aderlan Santos, foi capaz de dividir o jogo com o Benfica, teve muita bola, criou muitas dificuldades ao Benfica no plano defensivo. É uma equipa que, é verdade, perdeu o Guga. O Guga era o farol do meio-campo do Rio Ave, foi-se embora, foi para a China. Não há Guga, mas o Rio Ave foi, ainda ontem vou-lhe disse aqui, do meu ponto de vista, a equipa que fez o melhor mercado, enfim, dadas as suas naturais limitações. Não é uma equipa que possa aspirar a jogadores como aqueles que reforçam os grandes, não está a lutar por títulos, mas fez um excelente mercado o Rio Ave. Vamos ver é se os reforços já estão em condições para poderem dar o seu rendimento ao Luís Freire. É uma equipa que tem belíssimos jogadores também, que tem um sistema muito bem trabalhado. O 3-4-3 do Luís Freire é muito interessante, que ganhou com o regresso do Yacoubou Aziz um ponta-de-lança físico que não tinha. Boateng era um jogador muito mais de profundidade. Yacoubou Aziz também é jogador de profundidade, mas tem outras capacidades. Do outro lado, está um Futebol Clube do Porto que vem com 4 vitórias seguidas, é verdade, joga em casa, mas atenção, a última vez que o Porto já fez uma vez 4 jogos seguidos a ganhar esta época, ao 5º jogo perdeu em casa com o Estoril, que era o último da tabela. O Rio Ave não é o último, é o 16º, mas é uma equipa que, volto a dizer, também me parece, tal como o Sérgio Conceição disse do Estoril nessa data, vale mais do que a sua classificação deixa perceber. Vamos ver o que é que vai dar este jogo. Eu antevejo um jogo interessante, porque são duas equipas que neste momento estão a jogar bem. Ora, domingo, vamos ter às 18 horas esse Benfica-Gil Vicente, e já vos falo dos outros jogos do domingo, porque há mais jogos interessantes por essa Europa fora no domingo. No Benfica-Gil Vicente, o Benfica entrará em campo já a saber os resultados do Sporting e do Futebol Clube do Porto, e isso pode ser importante. O Benfica vem de 6 vitórias seguidas na Liga, desde o empate em casa contra o Farense, 1-1. Mas atenção, o Gil Vicente, em 2020, tal como o Rio Ave, que em 2024 só perdeu uma vez, e o Sérgio Conceição também aludiu a isso hoje, o Gil Vicente também só perdeu uma vez em 2024 e não sofreu golos nos últimos 2 jogos. Ganhou por 2-0 ao Portimonense em Portimão e por 1-0 ao Vitória Sport Clube em casa. Portanto, é uma equipa que joga bem, também esta equipa do Gil Vicente. Criou dificuldades ao Benfica no jogo da primeira mão em Barcelos, da primeira volta em Barcelos. E, correndo-lhe bem a coisa, poderá voltar a fazê-lo no jogo desta segunda volta no Estádio da Luz, sobretudo se o Benfica encarar o jogo da mesma forma, um bocadinho quase diletantística, sem bola, com o que tem feito nas últimas partidas. Portanto, é um jogo muito importante para o Benfica, segundo classificado em casa contra o 10º, não... enfim, o Benfica tem naturalmente melhores jogadores, tal como tem o Sporting que faça ao Famalicão, tal como tem o Porto que faça ao Rio Ave, mas são jogos que eu estou convencido que vão exigir dos 3 candidatos exibições muito sérias e profissionais. Não é o Benfica-Gil Vicente o único jogo interessante que temos no domingo. Logo às 4h05 vai haver um Brest-Nice. É um jogo que coloca frente a frente os dois candidatos a challenger do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain segue destacadíssimo na frente do campeonato, mas ainda na última jornada não conseguiu ganhar ao Brest. O Brest é segundo, está a 6 pontos. O Nice é terceiro, está a 9. Portanto, vai ser um jogo muito interessante para perceber quem é que avança para continuar a tentar fazer sombra ao Paris Saint-Germain. 16:30 e vamos ter dois clássicos, três clássicos do futebol europeu no domingo. O primeiro é logo às 4:30 da tarde. Arsenal-Liverpool. Jogo muito importante também para perceber como é que estão as coisas em termos de luta pelo título na Premier League. O Arsenal é terceiro, o Liverpool é primeiro. Há 5 pontos a separá-los, mas o jogo é no Emirates, em Londres. Portanto, vai ser um teste muito grande àquilo que são as capacidades das duas equipas. Um Arsenal que parece pouco contundente em termos ofensivos, um Liverpool que, pelo contrário, parece hiper contundente em termos ofensivos e que precisa de ganhar se quer manter-se com uma margem de segurança interessante face ao Manchester City, que está a 5 pontos também, embora tenha um jogo a menos. Portanto, Arsenal-Liverpool, domingo 4:30, 8:15, à Inter-Juventus, jogo também fundamental na luta pelo título da Série A. O Inter é primeiro, tem mais um ponto, tem menos um jogo. Se ganhar, e joga em casa, se ganhar, fica com um jogo a menos e 4 pontos a mais. Pode ser tornar a coisa muito complicada para esta equipa da Juventus, que esta época não teve competições europeias e, portanto, teve esse lastro para poder desafiar o poderio do Inter. Está a fazê-lo, está neste momento na luta pelo Scudetto, mas precisa de mostrar serviço no domingo, no jogo contra o Inter. E, por fim, 8:00, Real Madrid, Atlético de Madrid, lá está, o clássico de Madrid e com todas aquelas dificuldades de que já vos falei lá atrás, para Carlo Ancelotti compor a sua defesa face a uma equipa do Atlético que ainda muito recentemente fez a vida negra ao Real Madrid e marcou-lhe sempre golos, e não foram poucos, quer na Supertaça, quer na Taça do Rei. Portanto, com certeza também um confronto interessante este entre Real e Atlético no Santiago Bernabéu. Ora bem, mercado fechou ontem e com algumas confirmações, não houve grandes novidades, enfim, houve também algumas alterações face àquilo que estava previsto, nomeadamente André Silva acabou por não sair do Vitória Sport Clube, ficou, e o Álvaro Pacheco certamente aplaude a mãos ambas, tal como o Bernardo Vital também não saiu do Estoril, porque houve ali uns problemas com o empréstimo do João Basso por parte do Santos, e aquilo que pode acontecer é que o Vasco se abra vai acabar provavelmente por ficar com os dois, porque o Santos já resolveu a questão e o João Basso acabou por ser na mesma inscrito. Ora, o Musa foi mesmo para o Futebol Clube Dallas, 10 milhões de euros, é um excelente negócio para o Benfica. O Benfica conseguiu valorizar e, portanto, vender por mais do que tinha comprado um ponta-de-lança que nunca se afirmou como titular na equipa do Roger Schmidt, embora tenha feito alguns golos importantes, mas nunca foi titular. É um excelente negócio, volto a dizer, para o Benfica. E vamos ver como é que se resolve esta questão Bozenic, porque Bozenic queria ir para o Sevilha, aparentemente não fez coisas muito corretas e terá, inclusive, pressionado de forma inaceitável a direção da SAD do Boa Vista, que, por sua vez, disse, então, se é assim, não vais mesmo. E vamos ver agora quem é que acaba por ganhar este braço de ferro. Ora, nota ainda, e eu escrevi sobre o tema hoje de manhã no último passo, está aqui o link para quem quiser ler o texto, para a manobra de antecipação do Sporting Clube Braga na contratação do João Marques ao Estoril. O João Marques é um excelente médio barra avançado, pode fazer, é um médio ofensivo, pode jogar como atacante, é um jogador que tem golo, é um jogador que tem assistência, tem 21 anos, é internacional sub-21, e por ele o Sporting Clube Braga pagou apenas, e eu quando digo apenas é tendo em conta aquilo que são os valores que se praticam no mercado, 3,5 milhões de euros. E bastava ter chegado lá um grande, com certeza, para o Estoril dizer assim, queres o quê? 10 milhões, começamos a falar. Mas lá está, chega ao Braga e as condições são imediatamente diferentes. Isto é normal, não há aqui nenhuma conspiração, não há favorecimentos ilícitos, não há coisa nenhuma, é normal. O mercado depende também, e é isto que eu tentei explicar no texto de hoje de manhã, daquilo que são as condições de quem quer comprar. Porque se aparece um grande, os clubes que estão a vender pensam assim, olha lá, então, mas tu vendeste este por 50 milhões, aquele por 40, e agora chegas aqui e queres-me comprar só por 3? Não, não, então agora mostra aí o que é que tens na carteira. Portanto, acaba por ser muito assim que funciona o mercado e o Braga está a aproveitar esta que é uma vantagem, que é o facto de ainda não ser visto pelos outros players do mercado como uma potência para poder reforçar-se e fazê-lo bem, como é o caso com este João Marcos, que me parece que é um jogador que pode ser para o Braga um bocadinho aquilo que já é neste momento o Ricardo Horta, sendo que é um jogador mais jovem, portanto tem futuro no papel. Ora bem, conferências de imprensa de hoje, já falaram Sérgio Conceição e Rúben Amorim, é sempre interessante ouvi-los, tanto um como o outro. Sérgio Conceição fugiu às questões todas sobre a renovação do contrato, sobre as eleições, sobre a questão da Operação Pretoriano, e fez bem, porque, na verdade, enfim, não se pode estar à espera que ele se imiscua nesses temas neste momento. Por um lado, vai haver eleições e não seria sequer legítimo que qualquer que fosse o candidato anunciasse que ia renovar com ele, ou renovasse com ele, enfim, anunciar, podem dizer que contam com ele depois decidirá, e por outro lado também não seria normal que ele se comprometesse com qualquer um dos lados. Portanto, é normal que assim seja. Do outro lado, Amorim, depois de ter aberto a caixa de Pandora, agora veio dizer que não fala mais sobre o futuro e eu, olhando para a coisa na perspectiva do Sporting, só digo é pena que ele não tenha cumprido da última vez que disse que não falava mais sobre o futuro, porque eu acho que ele se esticou e já o disse aqui, também acho que ele se esticou largamente quando veio dizer que se não ganhar troféus esta época, que vai embora pelo seu próprio pé. Até porque Rúben Amorim é um ativo da SAD do Sporting e é o Sporting que pagou 10 milhões de euros de cláusula de rescisão ao Sporting Clube Braga para o ter, que decide, tendo ele contrato, se, enfim, se o liberta ou não liberta. Porque eu acho que Rúben Amorim pode ganhar títulos, pode não ganhar títulos, e no fim o trabalho que ele está a fazer continua a ser muito meritório. Nota final, notas finais, mais duas, para vos dizer que Avelino Dias da Silva foi eleito presidente do Gil Vicente, teve 69% dos votos, face à concorrência, que era o ex-futebolista Hugo Vieira. É bom para o Gil Vicente ter dois candidatos credíveis, como me parece que eram, por um lado, Avelino Dias da Silva, uma linha de continuidade face ao irmão, que se tinha demitido. Tem sido bom o trabalho que tem sido feito pela direção do Gil Vicente. Por outro lado, o Hugo Vieira, um ex-jogador, significa modernização, um jogador que tem sido bem-sucedido em todos os negócios nos quais se tem metido, fora da área do futebol, e que, por isso mesmo, estaria agora na disposição de abraçar este projeto como presidente daquele que é o seu clube do coração. Fica Avelino Dias da Silva e não tenho razões para achar que o Gil Vicente fica mal servido. Por fim, agora sim, última nota, para uma entrevista de Juan Laporta, o presidente do Barcelona, que veio chamar à colação os nomes do Benfica, do Futebol Clube do Porto e do Sporting, quando disse que a generalidade das equipas europeias, tirando as inglesas, que já têm a sua Superliga, o Paris Saint-Germain, estão a favor da Superliga. Falou no Inter, falou no Milan, falou no Napoli, falou na Roma, falou no Olympique de Marselha, falou no Benfica, no Futebol Clube do Porto, no Sporting, no Ajax, no PSV, no Feyenoord, no Bruges, no Anderlecht, enfim, uma série de grandes equipas de mercados que, de certa forma, poderão ser vistos como secundários, porque neste momento é preciso percebermos que, em termos de receita, há um mercado que é a Premier League, que é, e aliás o Laporta usou uma frase que eu já tinha usado nos meus textos e aqui, e da qual se calhar vou pedir direitos de autor, que é: os ingleses não querem a Superliga porque já têm a deles, e é uma verdade. A Premier League está completamente à margem de tudo aquilo que são outros campeonatos na Europa do futebol, e depois há todos os outros a perceberem como é que a gente vai conseguir agora fazer aqui um bocadinho de sombra à Premier League. E atenção, estamos a sair de um mercado em que inclusive não houve assim tão grande investimento por parte dos clubes ingleses, todos chamados não gastaram tanto como o Chelsea tinha gasto só no Enzo Fernandes, no mercado de janeiro passado, mas ainda assim continua a ser uma realidade que na Premier League há uma dimensão absolutamente diferenciadora em termos de receita face a todos os outros campeonatos da Europa, e que os outros das duas uma, ou começam a ver como é que conseguem combater isto, ou então estarão para sempre condenados a ficar na sombra daquilo que é o poder dos clubes que vêm da Premier League, que lhes vão buscar os melhores jogadores sempre que quiserem, porque têm a possibilidade de o fazer. Bom, meus amigos, já sabem, se ainda não viram a live, vão lá ver. porque ela está disponível aqui mesmo no meu canal de YouTube e falámos lá de coisas muito interessantes. Se já viram e são subscritores premium do meu Substack, já sabem que no fim de semana vão receber as 3 edições do Futebol de Verdade Flash relativas aos jogos Famalicão Sporting amanhã, Futebol Clube do Porto Rio Ave amanhã e Benfica Gil Vicente no domingo. Se não são sequer subscritores premium do meu Substack, pois muito bem, aquilo que têm que fazer desde já é, e se não quiserem tornar-se subscritores premium do Substack agora, aquilo que têm que vos posso dizer é desejar-vos um bom fim de semana, que vejam muito futebol e segunda-feira, às 18 horas, cá estarei para mais uma edição do Futebol de Verdade, aqui mesmo no meu canal do YouTube. Muito obrigado por terem estado aí, um bom fim de semana a todos.
Futebol de Verdade.